Meu amigo, minha amiga, a vida em muitos momentos não grita, ela sussurra. E é só escutar quem tem coragem e o próprio silêncio, o próprio barulho interno. Porque o maior confronto que existe não é com o mundo lá fora. Saiba, meu amigo, minha amiga, é com aquilo que você evita encarar dentro de si. Veja, meu amigo, minha amiga, que há dores que não vieram para te destruir. Vieram para te revelar. Revelar onde você se abandonou, onde aceitou menos do que merecia, onde se calou para manter algo que no fundo já não fazia mais bem. E encarar, sim, encarar isso exige coragem. Uma coragem que nem sempre, meu amigo, minha amiga, é visível, mas que transforma tudo. Meu amigo, minha amiga, reflita nesta manhã. Quem você é quando ninguém está olhando? O que sobra quando você tira os rótulos, as obrigações, as expectativas dos outros? Existe uma versão sua que ainda espera para ser vivida, mas ela só aparece quando você decidir parar de fugir. A vida, ela não se mede pelo que você acumulou. Sim, meu amigo, os acúmulos da vida não vai ser parâmetro de medição alguma. Mas pelo contrário, você se reconheceu ao longo do caminho. Porque no fim, perder o mundo nunca será tão grave quanto perder a si mesmo. E talvez o maior despertar seja esse: entender que você não precisa ser tudo para todos, mas precisa ser verdadeiro para consigo mesmo. Pois é na verdade, mesmo que doa, que nasce, sim, nasce a liberdade. Pense nisso, e não importa o tamanho do seu problema, Deus que abençoe, ele é maior. Portanto, não perca o seu foco, não perca a sua força, e jamais, jamais perca a sua fé.
Programa Contato Direto.
Olha, ora, meus amigos, são exatamente 7:16, 7:16. Este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. Hoje, meu amigo, minha amiga, quarta-feira, 13 de maio de 2026. E este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, sem ver de quem passa fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai, as coisas boas da vida tem dia de conspirar.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7:17, sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari, o contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Estamos ao vivo pela Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos, e também os nossos canais do YouTube, Programa Contato Direto e Líder FM 96,5, Levinho.
Mário Augusto.
E vamos juntos até as 9 com o nosso programa. Hoje teremos bate-papo aqui, uma entrevista com o prefeito da cidade de Camaçari, Luiz Carlos Caetano. Eu convido você para daqui a pouquinho acompanhar aí esse bate-papo. Eu peço que você mande logo suas perguntas, seus questionamentos, porque aí já vamos separar aqui, já colocar a chegada aqui ao prefeito, para a gente fazer os questionamentos necessários aqui no programa, tá certo? Sua participação é através do 71991215494, tá aí na tela, você que tá pela TV, também pelos nossos canais do YouTube, repita aí na telinha aí, 71991215494.
Programa Contato Direto.
7:18, 7:18, este é o programa Contato Direto, não é isso? O nosso contatão direto com a informação, seu Tairone Santos, bom dia!
Tairone Santos!
Bom dia, Mário Augusto, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Líder FM, programa Contato Direto e TV Baiana. Todos que estão também nos acompanhando através das nossas redes, né, do nosso canal no YouTube, programa Contato Direto e Rádio Líder FM, são os dois canais. Um abraço a todos vocês. Que o Senhor nos dê uma manhã abençoada, um dia abençoado, Mário Augusto, e uma semana também abençoada. Se hoje é quarta-feira, Mário, o mês já indo embora. Ontem, Mário, se não me engano, ontem tivemos aí, por parte do presidente Lula, a redução da taxa das blusinhas. Você gosta de comprar aí via online, né? Então tivemos a revogação da famigerada taxa das blusinhas, 20% de imposto que era cobrado em compras até $50, coisa de R$244, R$245 aproximadamente, Mário. Isso nos leva a crer que quando foi imposta a taxa das blusinhas e o que serviu e o discurso que era para proteger a indústria, para blindar, né, a indústria, o emprego e a concorrência, agora caiu por terra, já que o presidente acabou abolindo essas taxas. E aí a gente fica sem entender, Mário Augusto, por que essas medidas são tomadas e há 5 meses, né, da eleição elas são revogadas. Se foi por convicção ou se foi meramente por um frisson ou para tomar uma medida que não iria se sustentar. Mas está aí, Mário.
Mas o governo, ele trabalha, Tairone, de acordo ao momento, a necessidade do mercado. Por exemplo, você tem um lobby, uma pressão do mercado interno, pedindo ao presidente que proibisse a entrada de produtos com um valor bem menor do que o fabricado aqui, para proteger justamente os empregos. O presidente vai lá e cria uma medida em favor dos empresários aqui do nosso país, né? Quando você vai fazer isso, gera-se uma pressão também de outros produtores, que atinge outros segmentos também, matéria-prima de alguns produtos aqui. E o presidente tem que discutir com todos os segmentos. Eu acho que essa questão não é só meramente da eleição. O país não pode parar. O país não pode parar como não parou para outros presidentes. Eu acho que a gente fica muito ali querendo achar pelo em ovo, né? Pelo em ovo, quando se fala de medidas adotadas. As medidas adotadas pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal, todas elas vão atingir um setor e beneficiar um outro. Isso é decisão de governo. Decisão de governo, isso é fato. Eu acho que não pode ter um presidente que fique neste sem atuar em defesa do seu povo e sem discutir com vários segmentos. Nesse caso, ele discutiu com os segmentos, né, internos, e também discutiu com os segmentos externos. Ou seja, porque às vezes tem matéria-prima e a lei estava atingindo também a questão da matéria-prima. Então você reduz para facilitar também a compra e assim produzir aqui no Brasil e vender. Eu acho que isso é se ajustando, não é uma coisa que você impõe, né, e deu certo ou errado e você mantém. Eu acho que o governo, o presidente Lula é muito democrático nisso, discute com todos os segmentos e tenta facilitar a vida dos seus cidadãos. Tudo vai dar certo? Não. É óbvio que não. Mas a gente sabe que a tentativa é importante do que você meramente dizer assim, deixa pra lá, né? É só 5 mil empreguinhos. Isso não pode. O presidente Lula é um presidente atuante e a gente tem que respeitar isso em virtude de que, de fato, a tentativa é sempre para beneficiar o seu povo. Mas vamos lá rapidamente falar de futebol, porque hoje é aniversário do Vitória, né? 127 anos, o Federico vai falar aí, não sei se ele vai participar da festa, né, Federico? Comemoração aí aos 127 anos de fundação do time do Vitória, né? Isso, o... É Clube de Clicker Vitória, não é isso? Vamos lá, Federico, bom dia.
Federico Manchado, o comentarista internacional.
Bom dia, Mário. Bom dia, Tairone, Sidney, Barretinho, nosso querido Davidson. 127 anos, hoje, 13 de maio. Lembrando que o Vitória, Mário, Tairone, é um dos times mais antigos do Nordeste, fundado por brasileiros, né? Lembrando que dentro do esporte brasileiro, muitos clubes foram fundados por estrangeiros, por ingleses, que trazeram esses esportes aqui para a América do Sul, né? Aquelas empresas que vieram fazer ferrovias, indústrias, né? Trouxeram com eles essas práticas esportivas estranhas aqui para essas terras, muitas delas fizeram carreira aqui na América do Sul, e elas, o futebol e o Vitória, 127 anos, uma festa dia 17, vai ter uma festa lá com o telão, vai passar o jogo, vai ter o chão de do Harmonia do Samba, uma grande festa lá no estacionamento do Barradão. Parabéns ao Vitória, também aniversário do Esporte Clube Recife, no, na mesma data, e a gente espera, claro, que os números que o Vitória está apresentando nessa data de aniversário, né? Décimo colocado no campeonato, semifinalista da Copa do Nordeste, esperando o jogo de volta agora contra o Flamengo, um resultado que pode ser revertido se a gente considerar a força da torcida e a vontade que os jogadores têm demonstrado nos últimos jogos dentro do Barradão. E a gente espera, sim, que o Vitória seja a grande surpresa dessa Copa do Brasil, já que merece, pelo seu momento, merece ter essa chance de passar de fase. Meus queridos, sábado, dia 17, estarei, vou lá no Barradão participar dessa festa no dia 17, porque sempre é bom comemorar. E um 0800 a gente não pode perder.
É verdade. Então tá aí a história do Vitória, né? Um time que... Primeiro time do Nordeste, como você bem disse, né? É um grande estrutura foi montada e que a gente espera, né? O Vitória sempre se manter firme nos principais times do Brasil, pela sua história, pela sua torcida, uma das maiores do Nordeste. A gente entende que o Vitória avançou muito nos últimos anos e precisa, né, Tairone, avançar cada vez mais, né?
Vitória que foi criado um ano após a abolição da escravatura.
Isso, né? Exatamente um ano.
A escravatura é 1888. Vitória foi criada em
1889.
Um ano certinho após o decreto da princesa Isabel abolindo a escravidão no país. Agora, essa conta do Vitória aí, eu acho uma conta não tão correta, viu? Eu não daria 127 anos ao Vitória, porque o Vitória, pelo menos o Vitória Futebol, né? O Vitória Cricket, ali foi um outro esporte diferente
do criou, futebol. Mas criou para futebol mesmo.
A ênfase era no clube de cricket.
Isso,
né?
De cricket.
Não era no futebol em si.
Mas a maioria começaram com outro esporte, né? A maioria do Rio de Janeiro eram de regata, de remo. Então, a gente tem, sim, os clubes foram sendo fundados para alguns esportes, participaram em uns e se destacaram em outros, né? Nós temos o Baiano de Tênis, nós temos alguns clubes que foram fundados e também tentaram, dentro do futebol, uma história e não conseguiram. Nós temos, por exemplo, o clube de São Paulo, o Velo, né? O Velo Clube, que era um clube de bicicleta. Começaram num velódromo. Então nós temos, claro, na história dos clubes, os esportes que começaram e os que se destacaram, como em Minas, que joga muito vôlei e outras coisas, né? Mas é um parabéns importante. O Vitória tem, como vocês mesmos falaram, dentro da história do esporte baiano, uma presença muito forte. Uma equipe, 127 anos, não são 127 dias, é uma estrutura muito importante, tem um estádio próprio, está correndo atrás para ter sua arena, para 50 mil torcedores. É um exemplo também de associação que ainda não é SAF, embora muitos torcedores queiram que seja, mais pela disputa de campeonatos do que pelo financeiro que o clube pode receber pela SAF, mas é um parabéns importante, já que é um representante do Nordeste no futebol brasileiro e queremos que siga assim, meus queridos.
O torcedor do Vitória, Federico Tairone, não pode também achar daquela questão de Maria vai com as outras, né? Que a SAF do Bahia é uma SAF de exemplo, né? Vamos dizer assim, economicamente falando, vai dar muito certo isso aí também no futebol. Acho que a longo prazo o Bahia vai sim conseguir alcançar os seus objetivos, porque o investimento é muito grande, né? A gente sabe disso. Quando a estrutura de CT montada para o Bahia aqui, isso vai fazer muita diferença lá na frente, no futuro bem próximo. E nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Torcedor do Vitória, ele acha que, ele pede, né? Ele quer que seja nos moldes da SAF do City, do Bahia com o City. E vai ser muito difícil encontrar uma parceria dessa aqui para o Vitória, meu querido.
Mas tem que encontrar. É difícil mesmo, para todos os clubes é difícil. Agora o Vitória tem que encontrar, tem que se vender de fato ao mercado internacional, aos árabes que
vão ter tem que se render. E
porta o dinheiro para fazer uma SAF. Agora, o Federico, eu só salientei essa questão do Vitória, por quê? Porque o Vitória, embora tenha sido fundado em 89, o Vitória só veio adotar o futebol em 1902. Adotar o futebol em 1902. E só veio se profissionalizar na década de 50. Em 1953 foi quando o Vitória, de fato, veio se profissionalizar, voltar as suas atenções ao futebol. Até então, aí, o time do Vitória era um time amador, não era profissional. Então, para mim, a data do Vitória deveria ser 1953, ou 1950, até a década de 50 aí, mas, de fato, pode ir lá nos anais da história, o Vitória só veio se profissionalizar mesmo, né, levar o futebol a sério para disputar um título baiano, inclusive foi campeão, não sei se nesse ano, mas foi na dessa década, se não me engano, foi nesse ano, em 1953. Por isso o Vitória tem, de fato, uma lacuna muito grande. Você carrega essa ideia de ser um clube muito antigo, né? Mas você teve uma lacuna aí de muitos anos, aí, mais de 50 anos, sem ser, de fato, futebol profissional. O Vitória...
Mas também não existia, Tairone, também não existia o futebol profissional do jeito que a gente conhece ele hoje, né? Dentro do esporte, por exemplo, hoje, uma data como hoje, 13 de maio de 1950... Você disputou o primeiro campeonato da Fórmula 1, um dia como hoje. Então, é uma história recente. O profissionalismo, o financeiro dentro do esporte é muito mais recente do que a gente pensa. Por isso que às vezes a gente confunde uma equipe que tem mais de 100 anos e a gente considera que tem menos tempo no profissional de algum esporte. É porque essa questão do profissional, de uma pessoa viver do esporte, é muito mais recente do que a gente pode pensar. Como eu acabei de falar, anos 50, primeiro campeonato mundial, Farina, o italiano, ganha o primeiro campeonato mundial da Fórmula 1 em 1950. Então, essa questão do profissionalismo é bastante, bastante recente. Se a gente considerar outros países da América do Sul, muito menos ainda. Nos anos 70, alguns países ainda tinham amadorismo dentro do futebol. Mas é uma história linda, é uma história que surpreende pelo tempo, né? Porque são 127 anos. Dentro de uma cidade como Salvador, dentro de um estado como a Bahia e uma região como o Nordeste, meu querido.
Beleza, para finalizar, Federico, falar rapidamente aí do Bahia, porque joga hoje, Federico.
O Bahia joga hoje, joga a vida, né? Rogério Ceni joga o coração, a vida hoje. Precisa vencer o Remo em Belém, lá em Pará. Umidade, calor, aquele estado e um clima muito, muito difícil. Quando se chega e se sai de um lugar muito quente, também se chega num lugar muito úmido, precisa vencer pelo menos 2-0 para ir para os pênaltis. 3-0 leva a vaga, que está muito, mas muito difícil. Não é impossível, mas só saberemos depois dos 90 minutos que o torcedor do Bahia vai ficar vidrado no jogo. 21:30, Mário, o jogo. E amanhã vamos trazer os resultados. O Bahia comemora que Juba está na pré-lista da Copa, mas o mais importante hoje é vencer o jogo e classificar, meu querido.
É, como você foi muito feliz, né, em falar que é uma missão difícil, né, mas não é impossível, né? O Bahia tem aí pela sua história, pelo seu elenco, percebe-se que o Bahia tem uma força assim para reverter esse placar, mas é muito difícil, a gente sabe disso também aqui, tem que entender, o torcedor vai entender que é muito difícil. E é nessa dificuldade, Frederico, se o resultado não for favorável ao Bahia, a eliminação de forma precoce também na Copa do Brasil, como é que fica a situação de Rogério Ceni?
Eu acho, Mário, Tairone sempre colocou aqui realmente que a filosofia do Manchester City é manter o comandante, é o longo prazo, mas eu acho que o ciclo de Rogério Ceni já vem encurtando, já vem fechando e precocemente eliminado da Libertadores, não classificou nem para a Sul-Americana. Se foi eliminado da Copa do Brasil, não vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, embora está nas primeiras colocações, tem perdido muitos pontos. Eu acho que podemos sim ter alguma mudança. A pergunta é, quem poderia chegar para ser técnico do Bahia no mercado de técnicos que está bastante internacionalizado aqui no Brasil? Muitos técnicos portugueses, muitos técnicos estrangeiros. Qual seria essa opção para o Bahia? Mas o importante é o resultado de hoje. Eu acho que vencendo e convencendo hoje, o Rogério Ceni ainda ganha mais um tempinho, quem sabe até o final do ano, meu querido.
Ô Frederico, rapidinho, só um adendo. Agora, essa postura do Grupo City, Mário, é uma postura, de fato, inovadora aqui no país. Essa semana vazou um áudio do diretor do São Paulo, e ele bastante irritado, pedindo para a torcida parar de encher o saco, que o São Paulo não tem como demitir o Roger, porque o São Paulo está duro, não tem dinheiro, não tem como pagar mais uma multa. Então, assim, é basicamente, Mário, ele dizendo, gente, eu não tenho dinheiro para demitir, o cara vai ter que ficar aí, e a gente vai ter que torcer para o cara. É, vai ter que torcer para as coisas dar certo.
Porque tem indenização, tem jeito. O contrato é feito lá amarrado. Você entende, Mário? Contrato por 2 anos, tem que pagar os 2 anos de indenização.
O Frederico, o Flamengo, veja quanto o Flamengo vai pagar. Só pesquisa rapidinho aí, Mário. O Flamengo
não,
vai pagar
de multa. Não, o Flamengo já pagou para São Paulo, já pagou para todo mundo que... Para o Espanhol, que era ajudante de campo de Guardiola, já pagou milhões e milhões e milhões
de quebras contratuais. O Frederico, eu acho que chegou a 50 ou foi 70 milhões só...
Por aí ou mais, né?
De contrato, acho que chegou a isso aí. Entendeu? Então, assim, o Grupo City, como o dinheiro é deles, e eles preservam muito o dinheiro deles, o bolso, Frederico, eles não vão muito nessa torcida, não, viu? Porque se ficar...
É longo prazo, é um trabalho a longo prazo.
É isso.
O torcedor quer ser campeão amanhã de manhã.
Você entendeu? Eu gosto
da convicção. O torcedor quer colocar uma estrela na camisa.
Ô Frederico, sabe o que eu gosto, que eu admiro no City? É a convicção dos caras. Os caras têm convicção no trabalho. Então eles tocam o trabalho segundo a convicção deles. Ele, não, o da torcida quer que seja campeão agora, mas meu projeto não é pra agora, não. Segure um pouco, mantenha os seus anjos, acalmem. Aí a Bamu vai fazer protesto, manda aí Rogério Ceni pro Sul viajar, né? Mas não adianta nada. Mantém-se Cadu Santoro, mantém-se o projeto e os caras tocam da mesma forma. E isso evita, Frederico, que o clube se afunde em dívidas, como foi o Vitória que trocou de técnico. Se o Bahia teve o Rogério Ceni está há 2, 3, 4 anos, né, Frederico? Acho que é um dos técnicos mais longevos. Só perdendo
para o Abel Ferreira do Palmeiras.
Aí só perdendo para o Abel. O Vitória já teve uns 5 técnicos.
Mas se também olhar as conquistas do Bahia, conquistas para o time, para a estrutura do time, tá bem aquém da realidade, Frederico.
Não, mas os caras estão mantendo. Os caras
ganharam. Não, é uma grande conquista.
O maior campeonato do Bahia nesse período é campeonato.
Libertadores.
É participação na Libertadores, depois campeonato baiano e Copa do Nordeste. Que é isso,
pô. Mas antigamente o Bahia ficava brigando para não cair. Nem chegava disso aí.
É o torcedor
que então o Bahia, isso, né? O Bahia tá se mantendo na Série A, tá mais seguro.
Protagonista.
Entendeu, Frederico? A gente tem que observar isso. Que pra mim aí o Bahia vai ser o time a bater o recorde de participação na Série A, né? Consecutivas. Então o torcedor também não enxerga isso. Só que Cara, eu vou dizer a você, nesse olhar aí, eu não critico tanto assim, não. Eu aguardo porque o Bahia, de fato, tá com um time não, competitivo, isso aí,
futuro,
bom.
O futuro do Bahia.
Futuramente, meu irmão, o Bahia vai beliscar aí um título desse.
Concordo plenamente. Pro futuro, o Bahia não tá.
Entendeu?
O caminho é esse mesmo. Vamos lá, Federico, um abraço e até amanhã, Federico.
Você busca um grande abraço para vocês, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais se esquece, pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA, 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e para Candeias. Forte abraço para vocês, boa entrevista e até amanhã com os resultados de muitos jogos hoje da Copa do Brasil.
Valeu, valeu, tá aí o nosso querido internacional Federico Manchado. Tchau, tchau, Federico, e até amanhã, voltando já com o nosso contato aqui da voz, o nosso contato aqui da vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar, Fórum Comunidade Notícias.
No dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador, uma data para reconhecer a dedicação de todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a construir todos os dias a força do Polo Industrial de Camaçari.
São profissionais que movimentam a indústria, geram desenvolvimento, cuidam da segurança, da inovação, da produção e também do futuro da nossa região.
A todos os trabalhadores e trabalhadoras do Polo, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem.
Polo Comunidade!
Contribuir para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila é o principal objetivo do Programa de Incentivo à Educação, que continua reafirmando seu compromisso com a qualificação educacional e o fortalecimento da relação entre escola, família e comunidade.
Promovido pelas empresas do Polo por meio do COFIC, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, o programa envolve professores, gestores, funcionários, alunos e familiares em uma programação que inclui temas essenciais ao desenvolvimento escolar e humano.
Entre as atividades previstas estão a palestra A Importância do Acompanhamento Escolar na Vida do Aluno, Integração Escola e Família, o curso básico em primeiros socorros, a abordagem sobre saúde mental e bem-estar emocional, além de outras ações formativas que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem envolvendo professores e alunos.
Polo Comunidade!
O Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, tem como destaque de suas atividades neste mês de maio uma oficina sobre o tema A Filosofia Ikigai do Bem Viver, uma jornada de autoconhecimento e propósito de vida comunitária.
O Ikigai é uma filosofia japonesa que fala sobre propósito de vida, aquilo que dá sentido ao nosso dia a dia, unindo talentos, valores, convivência e contribuição para o bem comum.
A ideia é trabalhar essa reflexão de forma simples e participativa, ajudando cada pessoa a pensar sobre o seu papel na comunidade, suas experiências e sua capacidade de colaborar com uma vida mais saudável, ativa e coletiva.
O NUDEC é formado por 60 voluntários residentes em bairros próximos do Polo, em Camaçari e Dias d'Ávila.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423 122.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 43 minutos, 7h43. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari. É o contato da voz, o contato que dá vez. Ô Tairone, eu deixei para fazer esse comentário hoje aqui com a sua presença, sua participação, porque na última segunda-feira nós estávamos sem muitas informações a respeito do que aconteceu dentro da Anvisa, né, onde saiu a determinação da suspensão daquele lote do final 1 da empresa IP. E, né, a gente acompanhando os noticiários, alguns amigos, algumas informações, sai o diretor, né, o diretor da Anvisa, e que esse diretor foi muito elogiado até pelo próprio ministro da Saúde. Ele foi indicado à época pelo ex-presidente Bolsonaro, né? A ação foi feita em parceria com a Vigilância Sanitária de São Paulo, né? Que é, na verdade, ela é dirigida por Dória. Por Dória não, por Tarcísio de Freitas. E que, de fato, isso derruba todo o argumento dos bolsonaristas de que houve, na verdade, uma tentativa de derrubar e prejudicar a empresa em questões políticas, né? Já não bastasse a bestialidade que os bolsonaristas estão fazendo nas redes sociais, a gente vê bolsonaristas tomando aquele, né, o detergente líquido do IP em virtude, né, para dizer que é seguro, mostrar que não tem nada, que está tranquilo. Diante disso também foi liberado algumas imagens, né, da fiscalização, e há quem diga que a informação que tem muito mais ainda a situação que se encontrava a fábrica, né, da IP, e o povo estava questionando, politizando algo que uma vergonha, como disse meu ministro, né, algo desnecessário, politizar uma coisa tão importante, uma ação de Estado, como eu disse aqui na última segunda-feira, que a Anvisa tem autoridade para fazer isso, qualquer empresa, independentemente se tem a ligação com A ou com B ou com C, porque é de saúde pública que nós estamos falando, né? Pessoas irresponsáveis, né, politizando isso, colocando em dúvida, em xeque, uma agência que é uma das mais importantes do país, né, e que tem realmente em seu corpo de funcionários qualificadíssimos, competentes e que buscam realmente sempre cuidar da saúde pública do nosso país. Infelizmente, a política, né, chegando a este ponto lamentável que aconteceu agora com o episódio do IP aqui no Brasil.
Ah, Mário Augusto, lamentável de fato essa notícia da suspensão do lote da IP. A IP, na verdade, já teve, em algumas das minhas apurações, a IP já teve alguns problemas anteriores com a Anvisa. Tiveram mais dois órgãos, além da Anvisa, inclusive um que é capitaneado por Tarcísio, né, de São Paulo, que é dirigido por Tarcísio, o governo que é da primeira linha ali do ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Então, eu acredito que teve, como eu disse aqui no outro programa, eu acredito que teve uma análise independente. Assim, a minha crença. É o que eu acredito. Agora, eu tenho provas cabais que foi assim ou não foi? Não. Então, eu tenho que ser responsável no meu comentário. Por que eu acredito? Porque a empresa, a Anvisa, ela tem os laudos técnicos e a própria IP também pode contratar os seus peritos, né? Uma perícia independente, se caso duvidar da Anvisa, para poder ter uma contraprova. Pronto, a empresa até agora, até onde eu sei, até onde eu conheço, né? A empresa não contratou nenhum outro técnico ou fez uma perícia independente para poder atestar o contrário, e aí você usaria a questão técnica e não a questão política e ideológica. Já ideologizaram a vacina, agora é a bactéria. É de direita, é de esquerda. Então, assim, são os vícios em que está presente tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita, e que sabe que o país está dividido, o país está polarizado, né? Boa parte do país está dividido, e todas as ações agora, Mário, acabam terminando aí em política. Não se tem algo sério nesse país sem que se politize. Ou o cara doou para Lula, ou o cara doou para Bolsonaro, e aí o assunto é sempre em cima da política, nunca em cima do fato. Né? O fato é, a IP comprovou que de fato houve um equívoco da Anvisa, a Anvisa comprovou que de fato houve ali uma irregularidade por parte da empresa. Eu acho que isso é que deve ser analisado. E outra, Mário, as pessoas beberem IP, pelo amor de Deus, detergente não é para beber, não é para consumir. Nenhum detergente, nenhuma marca, nem IP, nem Minuano, nem os aprovados, nem os não aprovados. Se bebe água, se bebe suco, né? Até refrigerante é nocivo a beber, tal qual o IP, né? Agora, eu vi pessoas bebendo gente, pelo amor de Deus, aí acaba levando uma discussão, Mário, que deveria ser séria, né? E de utilidade pública, porque se tiver algo de irregular, mas tem que ser suspenso mesmo os lotes, e a IP tem que suspender, tem que tirar os lotes mesmo, e não tem conversa. Normal, a empresa erra, há equívocos, isso é natural. Agora, o que não pode é se politizar. Esse negócio esse extremismo, Mário, sabe o que eu mais quero nesse país, Mário? O que eu mais desejo é que esse extremismo perca espaço. Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita perca o espaço no debate entre um povo mais consciente para poder organizar esse país, que esse país está uma bagunça. Está uma bagunça. Bagunçaram a época do Covid, politizaram vacina, fizeram escarcéu. Agora negócio de sandália, com o pé direito, com o pé esquerdo. Aí agora vem o negócio da IP. E se a gente continuar assim, Mário, iremos ingressar por outros assuntos que são assuntos sérios e que serão politizados e o povo será prejudicado, infelizmente.
O único recorte que a gente tem que fazer aqui, Tairone, eu concordo com você, justamente a sua linha de raciocínio. Agora, diante dos grupos, essa divisão, tem um grupo que me assusta, que é os que se colocam bolsonaristas. Porque quando você pega, né, a questão de algumas polêmicas nos últimos anos no Brasil se arremete ao devaneio dos bolsonaristas. A gente tem que deixar bem claro, a gente não pode aqui generalizar. Ah, porque a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, as manifestações sem sentido durante as eleições de 2022. Pessoal acampado nos quartéis, fazendo oração para pneu, conversando com os ETs. Então, assim, chegou ao ponto, se pendurando em caminhão, auto-se titulando bolsonaristas. Você observa que tem um recorte que a gente pode ter cuidado de falar para dizer assim, porque é esquerda, direita, extrema-direita. A gente está vendo uma extrema-direita cometendo tantas coisas de loucura que isso assusta. Por exemplo, dentro das igrejas. A gente viu dentro das igrejas, a extrema-direita utilizando os púlpitos, os altares das igrejas, para cometer loucuras, para falar barbaridade, o pessoal dançando, cantando música de um candidato, jovens, dentro, em cima dentro ali da igreja, no púlpito da igreja, literalmente. Agora com essa questão do IP mesmo, o pessoal fazendo vídeo como se estivesse bebendo aquele produto. Então assim, a gente não pode aqui gerar, porque esquerda, direita, não. Tem um grupo que está muito mais acentuado em uma loucura e que a gente tem que começar a combater.
Eu acho que você está sendo um pouco injusto no seu comentário, porque ninguém fala só. Se tem um grupo que fala, é porque tem um outro que reverbera. Você falou da questão dos quartéis lá e para mim foi um devaneio. Mas você lembra que no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o Temer assumiu, a extrema-esquerda fez um escarcéu nesse país. Inclusive, aquilo que se fala de tentativa de golpe, Mário Augusto, do 8 de janeiro, a esquerda já tinha feito com o presidente Temer, inclusive querendo depor o presidente, que teve um processo legal.
Mas não foi um golpe, aqui.
Peraí. Você fala de golpe na questão ideológica ou na questão legal?
Mas o Temer não se articulou, porque Dilma foi inocentada depois.
Não, calma.
Devolveu o mandato dela?
A gente tem que ter um corte.
Não, mas ela foi inocentada.
Calma, peraí, rapaz. Deixa eu falar. A gente tem que ter um corte até para que a gente passe a informação correta. Não é isso?
Entendi, perfeitamente.
Pronto. Houve um devido processo legal que está na Constituição, que está na lei. Você pode não gostar, você pode ficar chateado. Eu também não gosto do Temer, vou logo avisar, Eu gosto do Temer, não tenho nenhuma simpatia pela figura do Michel Temer. Tenho as minhas críticas. Agora houve um rito, E Temer foi levado lá pelo grupo do próprio PT. Temer não chegou lá à toa. Agora sim, houve um rito legal, um processo legal, que foi obedecido, está na lei, não tem nada de legal. Não foi nada de... Ideologicamente, eu acho realmente que Temer tramou mesmo, Ideologicamente tramou, esvaziou o governo, Dilma pagou um pato que não era dela, deixa eu só ser bem claro. Agora, devo salientar que o que fizeram com o Temer foi uma tentativa de golpe, porque você derrubou...
Eu até entendo, Tairone, seus esforços para fazer...
Não é esforço, eu estou dentro da lei, dentro da regularidade.
Defender o indefensável, porque assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que confundir alho com bugalho é algo ruim. Por quê? Quando você pega a situação de Dilma, Dilma foi eleita democraticamente, a primeira mulher presidente deste país.
Isso.
Foi lançado, imputado um crime que ela não cometeu.
Eleita e reeleita.
Ela não cometeu o crime.
Mas houve a pedalada.
Eu vou finalizar aqui.
Certo.
Ela, um crime que ela não cometeu, inclusive o próprio judiciário comprovou isso, inocentando a presidente Dilma e não devolver o mandato dela. O Temer foi realmente um canalha, um covarde, um aliado, aquele fogo amigo, golpista de fato. E você tem um grupo político que lhe segue e que percebe que todas as armações foram feitas para lhe derrubar e você não reivindicar. Se não tivesse reivindicação, era aceitar realmente o golpe de forma calada. E não foi o que aconteceu, foi um golpe. E os petistas que fizeram estavam de parabéns por fazer a manifestação e buscar o restabelecimento democrático. E Temer teria que ser eleito democraticamente, coisa que não foi. A questão de Bolsonaro, Tairone, aí é outra questão. Aí já é totalmente diferente. Aí Bolsonaro perde as eleições democraticamente e os bolsonaristas querem colocar que ele fique, dar um golpe de Estado para que ele permaneça.
Erradíssimo.
Então é diferente do de Dilma. É totalmente diferente. O Temer estava cometendo um golpe, seja ele legal ou não, mas imoral e flagrante delito naquela época. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar um pouco, separar um pouco até da paixão, né, da tenacidade por alguns políticos e entender o contexto histórico. A questão de Temer foi um...
Mas você está dizendo que eu sou apaixonado
por questão, Temer? Não, não estou dizendo isso. Porque hipótese alguma... O senhor poderia ter gostado de Temer. Mas a gente não pode cometer nenhum tipo de equívoco e dizer que a situação do impeachment de Dilma e a manifestação do grupo de esquerda comparada ao que foi feito pelo grupo de direita. Pra mim foi uma extrema vergonha, né? Vergonha tentar derrubar, não permitir que o presidente democraticamente eleito pudesse assumir. Já o contrário de Temer, que foi um golpista, né, e queria ficar no poder como conseguiu. Então, assim, eu acho que as coisas são totalmente diferentes uma coisa da outra. Acho que o contexto histórico, ele está aí para contar, e a gente não pode ter duas visões do mesmo fato. Né? É uma visão só. Agora, infelizmente, a gente não pode impor o nosso pensamento, a história na cabeça de quem quer que seja.
Não, você não pode me questionar legalmente. Legalmente não, você vai perder.
Mas as questões...
Agora, ideologicamente,
mas as questões são totalmente diferentes. O sentido de defesa é totalmente diferente. Você defender algo legal e algo ilegal. A esquerda estava definindo algo legal, dizendo assim, pô, estão tirando a presidente Dilma, estão impeachmentando ela, e ela não está errada. Então eu vou defender. Então, os de esquerda estavam certos naquele momento. Os de extrema-direita, os bolsonaristas, estavam equivocados. E a prova está aí no dia 8 de janeiro. Né? Aquela quebra-quebra, aquele absurdo nos três poderes. E estão aí pagando suas penas. Eu acho que a gente tem que separar só isso. Uma coisa não tem muito parecida, mas não tem nada a ver com a outra. Beleza? Mas alguma coisa, senão a gente vai chamar nossos apoiadores.
Pode chamar, depois a gente continua.
O prefeito está aqui. Beleza? Vamos lá. 7:58. Vamos dar um breve apoio cultural e voltamos já com o Contato que dá Voz, o Contato que dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982 3258-6598 ou pelo Instagram @glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Fala aí, rapaziada esperta, que a energia do rock and roll de toda Camaçari e região metropolitana. Vem aí, moçada, mais uma edição do Bump Rock Sessions. Esse evento nascido para abrir espaço, misturar influências e celebrar o rock com todas as suas formas, do tributo à criação, música boa, energia de verdade e conexão com o que vive esse segmento, hein? Então se prepare que no dia 16 de maio, a partir das 20 horas, no Espaço Cozidinho, três super bandas da cena baiana para você curtir, hein? Diretamente de Camaçari, Bahia, a banda Sumairo, trazendo o melhor de Raul Seixas para você curtir numa boa e numa legal. De Salvador, Bahia, a super banda Os Enferrujados, trazendo uma sonzeira de peso com muito grunge, muito rock nacional e internacional. E também de Salvador, banda Estilhaços, tocando muito rock autoral e alguns tributos ao rock Brasil, em especial dos anos 80. Então, não fique de fora desse evento, é o Bump Rock Sessions, dia 16 de maio, no Espaço Cozidinho. Valeu, rapaziada, a gente se encontra lá. Vida longa ao rock and roll da Bahia, moçada!
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Olha, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 4 minutos, 8:04 da nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto através da sua rádio Líder FM 96,5 e a TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos, além dos nossos canais do YouTube, programa Contato Direto e Líder FM 96,5. Como havia prometido desde o início do programa, nós vamos bater um papo aqui com o prefeito da cidade de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, a qual nós já vamos dar aqui um bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma satisfação, prefeito, ter o senhor aqui mais uma vez.
Bom dia, Mário. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia ao povo de Camaçari, todos os nossos ouvintes. Estamos aqui conectados com todos vocês e que Deus proteja nossa cidade e o nosso povo.
Amém, amém. O que queremos,
e, prefeito? Parabéns, Mário Augusto. Você completou aí 60 anos.
De Não, cara, 27, né? Parabéns, 27. Fazer 27.
Carreira,
fazendo 27.
Felicidade, que Deus lhe proteja cada vez mais.
Obrigado, obrigado, prefeito. Um abraço a toda a equipe também, que sempre está aí desejando sempre o carinho para todos nós. Mas, prefeito, a gente fica feliz também, de certa forma. A gente sabe que tem muitas dificuldades na cidade, problemas que a população tem realmente nos informado aqui no dia a dia. Mas também tem muitas entregas, né, prefeito? A gente tem percebido muitas entregas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da inauguração aí das 384 unidades do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Faça um pouquinho da presença do presidente, né? Da importância do presidente Lula aqui em Camaçari amanhã para entregar essas unidades, que é a vida, a dignidade, né? Ou seja, as pessoas, elas ficam na maior felicidade do mundo em ter, receber a sua casa, porque vai dar uma qualidade de vida melhor para cada um, e principalmente esse modelo de apartamentos que foi, né, desejado pelo presidente e está aí sendo entregue aqui em Camaçari.
Veja, Mário, primeiro eu quero, né, já de cara agradecer ao presidente Lula. Camaçari, nas últimas gestões, né, especialmente na última década, não conseguiu liberar uma casa de Minha Casa Minha Vida para a população de Camaçari. 10 anos perdidos, né, do ponto de vista habitacional e do ponto de vista de outras políticas públicas, como a saúde pública, como o transporte coletivo da cidade, né, e diversas outras políticas públicas do município. Então ficou um déficit muito grande, não é? Nós entramos no governo, tem um ano e cinco meses. Nós já estamos entregando 384 apartamentos de excelente qualidade. Tive lá, inclusive ontem, foi feito o sorteio. Eu estive lá acompanhando as famílias que estavam já ali vendo seu local, sua moradia. E uma emoção muito grande nas pessoas. É um conjunto habitacional muito bonito, muito bem feito. Sabe? A gente acompanhou de perto, a gente foi para cima das empresas. Brevemente, daqui 3-4 meses, vamos entregar mais 384 apartamentos, ou seja, e até o ano que vem a gente entrega qualquer coisa em torno de 1.700 apartamentos. 12. Obviamente que isso nos traz uma felicidade muito grande. Portanto, não foi só isso que o presidente Lula, retornando para o governo, trouxe para Camaçari. Ontem também eu estive na Policlínica, que daqui a pouco eu falo sobre isso, mas vou focar aqui especialmente na Minha Casa Minha Vida. A pessoa receber uma casa, eu digo sempre nas minhas falas, que você, quando você ganha a casa, você ganha um quarto da vida. É, né? Imagine você sair do aluguel, imagine você pegar seus filhos, que às vezes estão numa área difícil, numa área de periferia da cidade, com muitos problemas, e ter uma casa nesse nível. Que foi a construção de Minha Casa Minha Vida, feito pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Com outro presidente que passou, ninguém recebeu casa em lugar nenhum do Brasil. Né? E mais do que isso, ter amanhã a visita do presidente Lula à nossa cidade, como ele disse na campanha, que voltaria a Camaçari. Né? E está vindo exatamente para fazer essa entrega e também fazer uma visita na Fafem.
Já foram, com essa de amanhã, serão duas visitas depois das eleições, né? Porque ele teve também na Biodi, na inauguração da Biodi, né?
Teve na inauguração da Biodi, só porque ele vem aqui, vem à cidade, né, na sede do município, né, e para fazer essa entrega, e para nós é um momento assim, de muita alegria. Lula hoje é o maior líder político do planeta, né? Então é uma pessoa muito respeitada internacionalmente, tem feito uma excelente gestão para a população brasileira. O que é que eu digo sempre? Que quando Lula governa, o povo pobre ganha. O povo mais necessitado ganha. Ele voltou a ser presidente da República. Tirou de novo o Brasil do mapa da fome. Não é? Lula melhora o salário mínimo da população brasileira. Lula controla a inflação. Faz a economia reagir.
Geração
o dólar tem caído constantemente porque tem sido valorizado, não é, a moeda brasileira. E Lula tem tido toda uma repercussão internacional. Ou seja, não é, quando Lula governa, melhora a vida do povo, inflação controlada, economia se desenvolvendo, emprego em baixa, menor taxa de desemprego da história do Brasil. Está acontecendo agora com o governo do presidente Lula. E as políticas sociais, as políticas de divisão de renda, como a Bolsa Família, o gás, a energia, ou seja, tudo isso vem contribuindo para que a população melhore a sua qualidade de vida e também a sua situação econômica.
Então, prefeito, é que além disso tudo que o senhor falou do presidente Lula, tem um congresso que joga contra, né? Ainda tem que estar realmente fazendo tudo isso e ainda lidar com um congresso fisiológico que muitas das vezes não quer defender a população brasileira. Né?
Não, não é só o Congresso Nacional, mas como também o Senado Federal. Ou seja, é de uma estupidez o que tem feito, à direita desse país, os setores mais retrógrados, porque é uma diferença muito grande. A povo da direita, o ex-presidente, né, e a sua turma, e também uma parcela da elite brasileira, parcela significativa, né, fica freando, fazendo de tudo para frear. Lula acredita no desenvolvimento com a distribuição de renda. Né? Lula acredita no desenvolvimento acabando com a fome, aumentando o emprego, fazendo com que a economia possa girar, possa rodar. Né? E os setores da elite brasileira, diversos setores da elite brasileira e da direita desse país, quer o quê? Né? Quer ganhar dinheiro sem trabalhar, quer ganhar mais dinheiro sem trabalhar. Milionário, vendendo